Agora sim, é só ligar o microfone que ele funciona, né, Denise? Agora são 9h20, 21 graus é a temperatura aqui no município de Lagoa Vermelha nessa manhã de sexta-feira. Sextou, pessoal, já é quase final de semana, vamos aproveitar bastante o nosso final de semana. Nosso objetivo é deixar você sempre bem informado sobre os mais diversos assuntos que interessam a nossa comunidade. Hoje nós vamos tratar de assuntos relacionados à atuação, ao trabalho, à participação, à presença da Emater aqui no município de Lagoa Vermelha. Por isso, está conosco hoje a chefe da Emater do nosso município, a Denise Ferreira de Oliveira. É um prazer recebê-la, Denise. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Prazer estar aqui conversando contigo.
Que coisa boa! Como é que começou 2021 no nosso escritório da Emater aqui no nosso município, Denise?
Olha, começou com fortes emoções, né? Mas vamos lá, né? Vamos encarar 2021. Viemos de um ano, né, bastante atípico, com bastante surpresas, bastante inovações. Tivemos que nos reinventar, né, em 2020. E vamos lá, 2021, vamos lá, que tem bastante trabalho para fazer.
E todo ano, independente de qual ele seja, sempre começa com aquele período de férias dos colegas. Aí acaba, de uma certa maneira, sobrecarregando e não num ritmo tão acelerado, né, Denise? O que é normal em qualquer empresa, seja pública ou seja privada.
Exatamente. É, mês de janeiro e fevereiro, normalmente o pessoal tira férias, né? Então a gente tá aí um pouquinho mais acanhado um pouco, né? Mas o trabalho continua, né? As atividades continuam. A gente tá dando seguimento a alguns projetos que a gente já vinha do ano passado, né? E vamos lá, né? Eu tiro férias em março, então daí depois começa o ano.
Denise, a gente sabe que toda instituição, como eu disse, seja pública ou privada, tem aqueles projetos, aquelas projeções para ações durante o ano. A pandemia começou lá em março, bem no início, quando as coisas estavam começando a acelerar. Como é que foi o trabalho da Emater em 2020? Desafiador, como todos os outros lugares?
Como todos os outros lugares, e assim, para nós, mais ainda, porque assim, o nosso trabalho basicamente é contato pessoal, né? Tete a tete, né, como eu digo, com o público. E aí a gente tinha muito programação assim, coletiva, né, vários eventos coletivos, dias de campo. A gente tinha um evento programado para maio de 2020, para 500 mulheres, que era o Encontro Intermunicipal de Mulheres, junto com a Expo Lagoa. A gente tinha a Mostra de Vinhos Municipal, que também
reúne muita gente. Já é tradição, podemos dizer. Todo mundo quer ir.
Todo mundo, até o pessoal pergunta, esse ano vai ter? Se Deus quiser, sim, a gente vai ter o Jantar do Vinho. Então, assim, muita programação. A gente teve que reprogramar para 2021. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Mas acredito que a gente vai conseguir realizar uma boa parte. Se a gente não conseguir realizar presencial, a gente vai tentar remodelar para fazer online, né?
E existiam também aqueles encontros com as comunidades rurais, numa parceria com o CRAS que vocês faziam, que enchia aí os salões das comunidades do interior dentro de todo o trabalho, seja voltado para a culinária, para a saúde das pessoas. Várias ações eram feitas e foram muito bem aceitas, né, Denise?
Exatamente. Até essa semana a gente teve uma reunião com o pessoal da Ação Social, e aí a gente estava reprogramando algumas coisas e tentando bolar alguns protocolos para a gente tentar retomar esse vínculo com as comunidades. Porque, claro, a gente continua fazendo aquele trabalho de mandar mensagem pelo WhatsApp, manda informação pelos grupos, enfim. Mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
O olho no olho não adianta, né? Então, a gente vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Respeitando, claro, sempre o decreto municipal, respeitando os protocolos de saúde, segurança e tudo. Mas, assim, a ideia é a gente começar a retomar essa atividade, porque é muito satisfatório. Eu digo assim, como profissional, sinto muita falta desse encontro, né? Tá me fazendo muita falta o pessoal do interior, a gente ter esses momentos, né? Porque não era só o passar a informação, não era só a gente ir lá e fazer um trabalho de, vamos fazer um trabalho de educação alimentar, por exemplo. Não, era aquele convívio, aqueles vínculos que a gente formava com as comunidades, com as famílias, com as pessoas, né? E que isso ficou meio prejudicado, né? Mas, como é que é? Eu sempre digo assim, uma cuia de chimarrão e uma xícara de café equivale a um abraço, né? Então, vamos lá.
Vamos lá. E essa troca de experiências na convivência de uma comunidade para outra se tira muito proveito. Você vai numa comunidade hoje projetando aí passar várias informações, você acaba trazendo mais informações do que você deixou e essas experiências você compartilha na próxima. É enriquecedora de um momento para outro, né, Denise?
Exatamente, Edmar. Assim, o que acontece? Não tem faculdade de extensão rural, né? Então, a gente se forma ao longo da caminhada. Eu já vou fazer 12 anos de matéria e, assim, todo dia eu estou aprendendo. E eu, é uma grande faculdade, né? É uma grande faculdade da vida, assim, que a gente aprende muito, muito, muito. Mais do que a gente passa a informação e o conhecimento para as pessoas. Então, eu digo sempre, faz parte, né? A essência da vida da gente é trabalhar com pessoas, né? E fazer essas trocas. E assim, o pessoal do interior tem muita riqueza, muita, muita riqueza de informação, de vivência, de experiência de vida. Então, a gente tem muita coisa para explorar ainda por aí.
Denise, as ações da rotina de trabalho do escritório da Imater no dia a dia, que tipo de ações vocês fazem, que atendimentos, que serviços a Imater presta?
Então assim, hoje a gente está no escritório, o que o pessoal vem procurar e a gente tenta acertar com o povo. É questão de projetos de crédito, né, tanto custeio quanto investimento. Questão de análise de solos, né, tão importante, e eu acho que isso é uma coisa que daqui a pouco a gente pode até fazer um trabalho maior com os colegas, principalmente da área técnica, para a gente poder melhorar essa questão do tratamento dos solos, porque às vezes a gente chega lá e o pessoal diz assim, ah, eu quero fazer uma estufa, tá, tudo bem, mas que tipo de solo você tem e tal, então é o primeiro passo, né, quem quer plantar tem que saber como é que tá a sua terra. E aí vai, né? Tem desde, eu quero montar uma agroindústria. Então, vamos lá. Então, vamos ver como é que está a documentação, como é que a gente pode encaminhar nas melhores formas possíveis. Ah, eu tenho uma fonte, eu quero proteger essa fonte, eu quero melhorar a questão da água lá na minha propriedade. Então, a gente vai lá e faz a visita, marca a visita. Então, assim, é desde as coisas mais simples até algo maior, né? A gente está aí trabalhando num projeto. Os guris estão trabalhando na questão da elaboração da agroindústria de pescados, né? Que é um baita investimento e que vai, eu acredito que é um marco na região aí de a gente trabalhar com pescados, né? Com filé de tilápia, que na região aqui a gente não tem.
Não tem.
É um projeto muito inovador, então os guris estão trabalhando nessa questão.
E a gente percebe dentro dessa área da piscicultura um crescimento, né, Denise? Essas campanhas, o Dalvan teve aqui semana passada, na outra, e a gente estava falando que está em andamento mais um momento de pedido de alevinos. O quanto as pessoas estão procurando, já é a terceira etapa e muita gente buscando alevinos. Então, para algum lugar, esses peixes têm que ir, principalmente para o nosso consumo, né?
Com certeza, e aí que está a grande chave da questão. A gente está fomentando a questão de piscicultura, a questão também a gente logo, logo abre as inscrições e os pedidos para encomenda de mudas de frutíferas e ornamentais. Então, assim, a gente está sempre fomentando que o pessoal venha, que eles busquem, que eles levem, né, o produto para a sua propriedade e consiga melhorar a sua produção, que consiga diversificar a sua produção, né? Então, a Imater, ela tem uma gama, um leque muito grande de atividades. Então, a gente vai desde o encomenda lá de, eu quero uma muda de jabuticaba, eu vou lá na Imater. Eu quero, agora a gente também está trabalhando com questão de plantas medicinais. Então, esses dias até a gente publicou, tem muda de ora-pro-nobis para distribuição gratuita no escritório da Imater. Várias pessoas vieram lá e pegaram suas mudinhas e levaram para casa. Então, assim, a gente a gente trabalha de tudo um pouco, é quase um posto Ipiranga.
Tem de tudo. Nós falávamos do jantar do vinho. O jantar do vinho não é um evento, o jantar do vinho. É a culminância de todo um trabalho que é feito, desde o plantio da parreira, de colher a uva, de fazer o vinho e do vinho participar de um concurso e terminar lá com a entrega da premiação do jantar do vinho. Então, tudo isso a gente percebeu que quando começou a se movimentar, cresceu também a produção de uva na nossa cidade.
Exato, e até teve um programa de incentivo no município, né, para a questão do plantio de parreiras, e assim, houve uma adesão muito boa dos agricultores. E agora, a gente não posso adiantar muito, mas vem novidades por aí em parceria com o Centro Treinamento. Então, além da capacitação, haverá incentivos, né, para os produtores que participarem das capacitações lá. E aí, a gente também tem previsto aí o trabalho em conjunto, né, com os técnicos da Emater, para a gente poder capacitar o pessoal e fomentar as atividades, né? Porque, às vezes, a gente sabe que tem pessoas que têm mais dificuldade e aí não conseguem deslanchar, né? Então, vai ter uma mãozinha aí para o pessoal poder dar seguimento, né, ao que aprendeu no curso.
A gente percebeu que, ao longo dos últimos anos, cresceu bastante esse envolvimento da Emater com parcerias, seja com a prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, com sindicatos. A própria Casa do Agricultor foi um projeto que nasceu, foi sendo fomentado, demorou. Até não demorou tanto pela tamanha proporção. A gente vê pessoas que vêm de outras cidades. Nossa, olha a estrutura que vocês têm aqui. Lá em Bento Gonçalves, por exemplo, que é uma cidade bem maior, que também tem feira, é na rua. Cada um monta sua barraquinha e faz. Aqui tem toda uma estrutura de dar inveja. Essas parcerias aí fortaleceu e fomentou muito o meio rural, né, Denise?
Exato, porque assim, o que acontece? Qual é o papel da Emater, né? Por que existe a Emater? A Emater, ele existe para ela poder proporcionar e colaborar com o desenvolvimento da região e do município, basicamente. Então, assim, hoje nós temos Emater em todos os municípios, praticamente, do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, toda a ação que a gente começa lá no interior, a intenção maior, o objetivo maior, é proporcionar o desenvolvimento. Então, se um produtor ele tem como produzir melhor, mais e melhor o seu alimento e trazer para a cidade, para ele vender, ele ter a sua renda, o que a gente está fazendo? A gente está colaborando para que ele melhore a sua qualidade de vida, né? E, consequentemente, o município também ganha com isso. Então, é toda uma cadeia de desenvolvimento que a gente trabalha para que a pessoa, tanto quem está lá produzindo, quanto quem está aqui na cidade e o próprio município, tenha uma melhor estruturação, né? Então, é isso que a gente... O nosso grande objetivo é esse, que todo mundo melhore de vida.
Com certeza. A gente viu ali, acho que foi no finalzinho do ano de 2020, um projeto de distribuição de alimentos, uma parceria do Emater com o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, e a Casa do Agricultor, onde foram montadas várias cestas básicas de produtos da Casa do Agricultor e distribuídas. Nos conte um pouco sobre esse projeto, Denise.
Então, na verdade, esse é um projeto, é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que é via governo federal. O governo federal, ele envia recursos, né, esse projeto que está em andamento, ele é de R$33 mil. Então, o governo manda esse dinheiro via a COLAF, no caso, que é a que faz a distribuição dos alimentos, né, que capta os produtores, e a gente consegue montar essas cestas básicas que são distribuídas para famílias em vulnerabilidade, selecionadas pelo CRAS, né, do município. Poderia ser outras entidades? Poderia também. Outras entidades também poderiam estar recebendo essas cestas básicas para entregar para os seus usuários. Mas a gente retomou, porque, na verdade, o município já participou desse programa há uns anos atrás e depois ficou meio inerte. E agora a gente está retomando. E este ano de 2021, a ideia é a gente retomar o PAA daí nível federal, que aí é em torno de R$100 mil que vem para o município para a gente poder fazer essa distribuição de cestas básicas.
Aí vai abranger muito mais famílias.
Muito mais famílias. Hoje a gente está conseguindo atender 50 famílias por entrega. A gente tem mais 4 entregas para fazer. Até tem uma agora para o dia 27, programada para o dia 27, previsto. Acho que vai dar certo. E o que a gente consegue fazer? Consegue fazer com que o produtor tenha mercado para o seu alimento, né, para sua produção. E a pessoa que vai receber esse alimento, ela recebe um alimento de qualidade, um alimento fresquinho. Ele normalmente é um produto livre de agrotóxico, que é saudável. saudável e vai melhorar, né, a sua alimentação e, consequente, sua saúde, sua qualidade de vida, né?
Com certeza. E como é que está o trabalho da Casa do Agricultor? Essa parceria teve todo um processo até a construção e a instalação, mas o acompanhamento, ele prossegue, né, Denise? Ele é permanente.
É todo dia quase. A gente tá junto ali trabalhando com o pessoal, tanto da Casa do Agricultor quanto da Feira do Produtor também. Então, segue, a gente tem a parceria também junto com a UCP, que é a Unidade de Cooperativismo, que a gente tem em Erechim, que nos dá todo o assessoramento, porque às vezes tem coisas, né, mais burocráticas, digamos assim, que a gente não tem muito entendimento, então a gente recorre aos colegas, né? E aí, então, a gente faz reuniões, a gente faz a questão de fomentar a produção, questão de melhorar, a questão até de união, né, dos próprios agricultores, né? E regularizando aquilo que não está muito legal, a gente dá um toquezinho para que fique bom e que o pessoal possa ser bem atendido, né?
Com certeza. A gente sabe que estamos começando um novo ano, ainda com muitas incertezas em razão à pandemia, mas como é que se projeta 2021 dentro do trabalho da Imater?
2021 a gente tem vários desafios, né? Mas vamos lá. Na verdade, a gente tem algumas programações, né? Alguns dias de campo que a gente tem programado, principalmente na área de pecuária de corte, pecuária familiar, que dentro desse alinhamento, né, do nosso trabalho, a gente vê muito o que o município, a vocação do município, né? E nós, como terra nacional do churrasco, a gente tem que também colaborar nesse sentido. Então, tem a Casa de Carnes lá no centro de treinamento, que está para ser ajustada e, enfim, né, entra em funcionamento. Há uma grande atuação, principalmente do colega Josmar, nessa questão. Ele está acompanhando bem de perto a estruturação dessa casa para poder fazer o funcionamento, e tem a cooperativa funcionando também. A gente tem algumas atividades programadas online, né? A exemplo do ano passado a gente fez uma capacitação para merendeiras online, a gente teve uma adesão de mais de 50 merendeiras profissionais do município e do estado que participaram conosco dessa capacitação. Provavelmente a gente vai ter um encontro virtual de mulheres, né? Vamos ter que dar um jeito de reunir essa mulherada, porque todo dia vem mensagem, a gente tá com saudade, a gente quer se reunir e tal. Então, provavelmente vai ser virtual. E, enfim, a gente vai, conforme vai mudando os protocolos, a gente vai
adaptando,
né? Mas, a princípio, assim, a gente tem a ideia de voltar a fazer, não digo aqueles encontros que a gente fazia, de reunir, né? Porque isso é impossível. Mas, assim, da gente ir mais para as comunidades, estar mais presente lá, um dia inteiro ou um meio dia, para a gente conseguir, né, tá mais pertinho das famílias.
Com certeza. Denise, alguma outra informação tu acha importante repassar para a comunidade nesse momento?
Assim, o que a gente está pedindo é que nesse mês de janeiro, o pessoal que vem para atendimento no municipal, que agende o seu horário, porque assim, a gente está com, como o pessoal está de férias e aí a gente está com um pouquinho de deficiência de pessoal, então que agende o seu horário, né, no 3358-1471, para daí a gente poder fazer um melhor atendimento para o pessoal que vem no escritório. O pessoal não perder a viagem, né? Às vezes é longe, então dá uma ligadinha antes, dá uma confirmada, né? O dia que o profissional está atendendo, para daí a gente poder prestar um bom serviço para a comunidade.
Com certeza. Denise, obrigado pela tua presença. Vamos reforçar e renovar a parceria para 2021. Qualquer evento, atividade, seja à distância ou seja próximo, nos avise, que vai ser um prazer divulgar o trabalho de vocês para a comunidade que interessa muito.
Muito obrigada, Rudimar. Com certeza reafirmamos a parceria e a gente agradece ao espaço e desejamos também um 2021 muito próspero, cheio de saúde, principalmente para nós, e que a gente consiga passar por todos esses desafios aí.
Com certeza. Vamos passar, sim. 9h40, está aí ouvindo essa participação da chefe da Imater de Lagoa Vermelha, Denise Ferreira de Oliveira, atualizando aí informações sobre o trabalho que a Imater presta aqui no nosso município e também as projeções aí para o ano de 2020.